enxurrada de xingamentos, confusão e brigas. Governos de Brasil e Argentina lançam campanha para promover o respeito entre as torcidas dos dois países nas Olimpíadas.
Anvisa recomenda: mulheres que usam anticoncepcional devem procurar um médico e fazer exames para evitar doenças como a trombose.
Deputados aprovam projeto de renegociação da dívida dos estados com a União, uma das principais medidas do ajuste fiscal proposto pelo governo.
Quarta-feira, 10 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Eles têm o doce de leite e nós a feijoada. Eles têm o tango e nós o samba. Esses são só alguns traços culturais que distinguem Brasil e Argentina. E nessa troca, todo mundo sai ganhando. Turistas de cá e de lá.
Mas quando o assunto é esporte, nem sempre a relação é amistosa entre brasileiros e argentinos. A tradicional rivalidade, às vezes, extrapola campos e arenas.
Por isso, depois de alguns conflitos em jogos das Olimpíadas, os governos dos dois países resolveram lançar uma campanha para esfriar os ânimos dos torcedores e incentivar a rivalidade saudável.
Entrada do Parque Olímpico de Deodoro. As cores na fila mostram que é dia de clássico. Verde e amarelo de um lado, branco e azul celeste do outro. No meio da multidão, uma cena surpreende. Duas mulheres caminham juntas. O que a cena tem de inusitado? A mãe, Namia Lopes, traz a bandeira do Brasil. E a filha, Nandiala Lopes, a da Argentina.
Eu sou brasileira, mas sou fanática pela Argentina.
Só dentro da quadra, porque no coração nós somos brasileiros e somos família. É tudo do espírito olímpico.
A partida é de rugby masculino. Seja qual for o esporte, a verdade é que ninguém nega a rivalidade entre Brasil e Argentina. Mas aqui, todo mundo garante que ela não sai dos campos e das quadras.
A gente gosta muito dos argentinos, eles sempre estão vindo pra cá. É, a gente também lá.
Uma rivalidade deportiva, não? Depois somos irmãos.
É amigável, não tem nada de rivalidade, não. Só no campo.
Amigos, amigos, sim. Uma caipirinha e tudo bem.
E para transmitir às torcidas a importância de incentivar as equipes sem desrespeitar os adversários, os governos do Brasil e da Argentina vão lançar uma campanha. E os protagonistas não poderiam ser melhores. É o que explica o secretário de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Luiz Lima.
A gente vai desenvolver uma ação primeiramente interna, entre os próprios atletas, estimulando que eles divulguem em redes sociais. Hoje a rede social tem um poder muito forte. Eles encontrando um argentino na Vila Olímpica, no Parque Olímpico, dê um abraço, tire uma foto, poste no Facebook e essa união contagia.
Respeito acima de tudo. Segundo o secretário Luiz Lima, essa é a grande mensagem das Olimpíadas.
Os Jogos Olímpicos não foi criado com essa intenção, foi criado com a intenção de integração mesmo, entre todas as nações do mundo. E a gente tem mais de 200 países na vila dos atletas convivendo há mais de 10 dias em plena harmonia.
E o clássico Brasil e Argentina vai se repetir no basquete masculino. Os dois países se enfrentam no próximo sábado, dia 13. A expectativa é que os atletas das duas seleções deem o pontapé inicial, ou melhor, façam a primeira cesta na campanha pelo respeito entre as torcidas. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
Todo atleta espera sempre o respeito e o reconhecimento do público. Nunca um gesto de preconceito ou racismo.
É, mas até quem deu uma medalha de ouro para o Brasil nestas Olimpíadas já pensou em desistir do esporte por causa de atitudes racistas. Estamos falando da judoca Rafaela Silva.
E com o programa Olimpíadas Sem Racismo, o governo brasileiro quer combater o preconceito no esporte.
Olimpíadas e racismo. Ainda hoje, um assunto que precisa ser debatido dentro do esporte e dentro do maior evento esportivo do mundo, onde o espírito olímpico significa harmonia e paz entre os povos. A judoca brasileira Rafaela Silva, a primeira medalhista de ouro olímpica, lembra que o preconceito quase a tirou do esporte.
Foi a primeira vez que eu sofri esse tipo de preconceito, né? Depois que eu fui eliminada nos Jogos Olímpicos de Londres. E aquilo me machucou bastante, né? Só o povo me xingando, me agredindo. E eu achei que fosse mais fácil desistir do meu esporte, né, da minha vida, o que eu tanto batalhei para fazer. Aí comecei a fazer um trabalho psicológico, voltei depois de alguns meses para o tatame, e a pessoa que foi xingada em Londres, se desistisse do judô naquela época, não traria essa medalha e essa alegria para o Brasil na segunda-feira.
O goleiro Mário Lúcio Duarte, mais conhecido como Aranha e que joga no time da Ponte Preta, sofreu atitudes racistas durante uma partida de futebol em 2014 e também falou da experiência que teve e da luta que é preciso travar para combater o racismo.
Se cada ato de racismo na internet for denunciado e for punido, muita gente vai deixar de fazer, não vai deixar de ser racista, mas vai deixar de cometer o ato, porque sabe que vai ser punido.
E para conscientizar atletas e torcedores durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o governo federal vai distribuir cartilhas que explicam o que caracteriza crimes de racismo e informam que, no Brasil, tais atitudes podem ser punidas com pena de até 3 anos de cadeia. A secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiz Linda Valoá, disse que no esporte, xingamentos nas quadras ou nas redes sociais vão ser punidos, mas é preciso denunciar.
Todos nós, quando passarmos por uma situação que formos vítima deste delito, nós temos que procurar autoridade policial. O Código Penal e o Código de Processo Penal estão aí. E nós precisamos utilizá-los na hora correta.
A cartilha por Olimpíadas Sem Racismo foi publicada em português e inglês e também traz o número do Disque 100, central de atendimento que recebe ligações de graça para denúncias de racismo. Do Rio de Janeiro, Ellen Bernardes. É a voz do Brasil nas Olimpíadas.
A troca de informações entre serviços de inteligência do Brasil e de outros países contribui para a segurança de atletas, delegações e público das Olimpíadas.
Os 8 centros coordenados pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, monitoram situações que possam prejudicar a realização do evento, como criminalidade e ameaças de terrorismo no Rio de Janeiro e nas cidades-sede do futebol.
Passados 6 dias da abertura dos Jogos, brasileiros e turistas de fora tomaram conta das ruas do Rio de Janeiro e dos locais de competição. E para garantir que os Jogos continuem sendo realizados em clima de festa e tranquilidade, a Agência Brasileira de Inteligência montou uma grande operação de segurança, com a participação de 37 órgãos federais e de estruturas dos governos municipal e estadual. Há também colaboração com cerca de 100 agentes de inteligência de outros países. Saulo Cunha, coordenador-geral de inteligência dos Jogos, fala sobre o esquema de segurança.
A integração entre as áreas de defesa, segurança pública e inteligência está muito boa. Estamos recebendo muitas informações oportunas em tempo real. Nós nos preocupamos com a segurança das pessoas nos meios de transporte, com a mobilidade da população, com todos os eventos que possam afetar os Jogos.
Saulo Cunha, da ABIN, reforça que mesmo com a tranquilidade dos Jogos até aqui, a regra é não relaxar.
A orientação de governo é de que a gente mantenha o nível de atenção, continue trabalhando exatamente da mesma forma, com a mesma atenção que estávamos na abertura dos Jogos.
Ao todo, 8 centros de inteligência monitoram a segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e nas cidades que recebem as partidas de futebol. Luana Karen, do Rio de Janeiro, voz do Brasil nas Olimpíadas.
7-9.
Toda mulher que fizer uso do anticoncepcional deve procurar um médico e fazer exames.
A recomendação é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que monitora os efeitos do uso de anticoncepcionais.
O acompanhamento profissional pode prevenir a ocorrência de trombose, uma doença que, nos casos mais graves, pode levar à morte.
Com apenas 1 ano de uso de anticoncepcional, a consultora de marketing Eliana Nepomucenos levou um susto quando foi internada às pressas em um hospital de Brasília com trombose venosa cerebral.
Foi um baita susto para mim e para minha família, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa.
Segundo Eliane, depois de 12 dias de internação e 6 meses de tratamento, veio a confirmação de que a causa foi o uso de anticoncepcional.
No caso, o médico falou que era anticoncepcional, que foi o fator principal, já que não tem outra causa, uma outra explicação.
A trombose é uma doença causada pela coagulação do sangue no interior das veias. Os especialistas apontam a pílula como causadora da trombose após uma análise detalhada, e alguns fatores podem aumentar a probabilidade de uma mulher que usa o anticoncepcional desenvolver a doença, como herança genética, tabagismo e obesidade, por exemplo. Para o angiologista Múcio Lopes, é preciso uma avaliação cuidadosa.
O medicamento, primeiro ponto, não deveria ser vendido indiscriminadamente na farmácia. O médico, no caso, ele deve fazer uma avaliação criteriosa do paciente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outras agências reguladoras internacionais monitoram continuamente os efeitos do uso de anticoncepcionais. Segundo a gerente de farmacovigilância da Anvisa, Márcia Gonçalves, os medicamentos que estão no mercado oferecem mais benefícios que riscos para a saúde.
Todos os estudos que estão disponíveis mostram que um evento de ocorrência rara e que, portanto, ainda justifica, o medicamento ainda é benéfico.
Quem tiver alguma reação adversa no organismo que possa ter sido provocada por anticoncepcionais, é importante notificar a Anvisa. Há vários canais disponíveis, como o sistema de notificação da Anvisa, o Notivisa, a ouvidoria e o Anvisa Atende. O número é 0800-642-9782. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o projeto de lei de autoria do governo que propõe regras para a renegociação da dívida dos estados.
Depois de uma longa discussão que foi até quase 3 horas da madrugada desta quarta-feira, deputados aprovaram a proposta que alonga por até 20 anos o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Além de dar mais prazo para quitar as dívidas, o projeto aprovou a suspensão dos pagamentos das prestações até o fim deste ano. Em janeiro de 2017, as parcelas começam a ser pagas com desconto e vão aumentar de forma gradual por 1 ano e meio. O relator do projeto na Câmara, deputado Esperidião Amin, lembra que para obter os benefícios, os estados precisam apresentar contrapartida.
O projeto foi racionalizado. Trata de termos aditivos de 21 estados da federação e estabelece para esses estados, como contrapartida, que os seus orçamentos dos próximos 2 anos, que coincidem com o período em que o governo federal vai reduzir o valor do pagamento que os estados vão fazer da dívida, durante esse período eles não poderão ter o seu orçamento aumentado em percentual maior da inflação do ano anterior.
Foi retirada do texto a exigência de que os estados e o Distrito Federal não concedessem reajuste salarial aos servidores pelo prazo de 2 anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou a importância do projeto para conter o crescimento da dívida dos estados.
Os estados brasileiros vêm gastando nos últimos anos muito acima da inflação, no mínimo 10%. Há uma queda de arrecadação que a gente vem acompanhando mês a mês, não apenas das receitas do governo federal. E esse congelamento de gastos, ele é muito importante, é uma sinalização fundamental, que a gente vai estar olhando para frente, não apenas uma política de redução do déficit primário do governo federal, mas também dos estados brasileiros.
Ainda faltam ser votados 4 destaques. Depois, o projeto segue para análise do Senado. Com aprovação da proposta, o alívio para o caixa dos estados é estimado em R$50 bilhões até meados de 2018. Reportagem Ney Pereira.
A retomada da economia brasileira foi um dos temas de um encontro entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviço e Empreendedorismo.
O ministro Meirelles fez um balanço da atual situação econômica brasileira e destacou as medidas mais importantes para a retomada do crescimento da economia, como avaliar e divulgar o déficit público e propor medidas para o estabelecimento de teto para os gastos do governo, assim como a discussão sobre a governança das estatais e dos fundos de pensão, além da abertura da exploração do pré-sal e da reforma trabalhista. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as medidas tomadas ao longo dos últimos meses meses já estão ajudando na retomada do crescimento brasileiro.
Estamos, de fato, cada vez mais seguros de que encontramos o rumo certo. O Brasil vai começar a crescer. E o mais importante é o crescimento, é a geração de emprego, é o aumento da renda real, a queda da inflação. No momento que nós controlamos tudo isso, o país volta a crescer, volta a entrar no ciclo virtuoso.
O ministro Henrique Meirelles disse ainda que alguns indicadores já mostram que a produção industrial está crescendo pelo quarto mês consecutivo. Reportagem Paola de Orte.
O governo federal discute o novo modelo do programa de concessões.
É por meio do programa de parcerias e investimentos, PPI, que o governo pretende retomar o crescimento do país e gerar empregos.
O secretário executivo do PPI, Moreira Franco, realizou uma reunião para definir as regras dos contratos. A repórter Natália Mello tem os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Natália.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Roberto. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Em reunião no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o secretário executivo do PPI, Moreira Franco, defendeu a criação de regras específicas para estimular a concorrência entre as empresas e evitar a formação de cartéis nas concessões. O secretário Moreira Franco não deu um prazo para a divulgação dos primeiros contratos. O Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, foi criado no mês de maio na atual gestão e tem como meta supervisionar as operações entre o Estado e a iniciativa privada. Entre os objetivos do PPI está a ampliação de oportunidades de investimentos e emprego no país, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a expansão da infraestrutura pública. O governo também quer garantir a legalidade, eficiência e transparência da atuação estatal. As propostas vão regular os decretos dos contratos que vão regular os decretos dos contratos serão apresentadas em uma reunião no Palácio do Planalto no dia 25 de agosto ao presidente em exercício Michel Temer na primeira reunião do PPI. Roberto?
Muito obrigado, Natália Mello, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7:17.
Rapidez, transparência e economia de dinheiro. Isso é possível com o Sistema Eletrônico de Informações.
Hoje, mais 3 órgãos e entidades federais aderiram ao sistema. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e a Fundação Casa de Rui Barbosa.
Agora, todos os processos nessas instituições são criados, editados, assinados e armazenados eletronicamente.
O secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Gleison Rubim, explica os benefícios da ferramenta.
A economia dos custos que hoje são assumidos com impressão, com a guarda de documentos, com a manutenção de áreas de protocolo, de unidades de recepção de documentos, com os arquivos, e o custo de manutenção dos arquivos é muito alto porque é um volume que aumenta progressivamente ano após ano.
A expectativa é que até outubro do ano que vem, toda a administração pública adote o sistema.
O governo espera terminar em 2 anos o processo de revisão de benefícios de segurados do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
As regras para a convocação dos trabalhadores e da atuação dos peritos médicos foram publicadas hoje no Diário Oficial.
A ideia é garantir o pagamento desses benefícios a quem realmente precisa.
Cerca de 1.600.000 segurados da Previdência serão submetidos à perícia médica. O governo quer evitar que auxílios, que deveriam ser temporários, sejam pagos por anos, sem que os beneficiários passem por novas avaliações. A estimativa do governo é que hoje sejam gastos mais de 6 bilhões de reais com pagamentos para pessoas que não deveriam receber o benefício. Os trabalhadores serão convocados para o agendamento do procedimento pela ordem dos mais jovens até os mais velhos. No caso da aposentadoria por invalidez, idosos com idade acima dos 60 anos não serão convocados. Segundo o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, o governo espera tirar da conta pessoas que estão recebendo indevidamente, preservando os benefícios para quem realmente precisa.
Nós temos uma grande preocupação em manter direitos, não será violado o direito de ninguém. Ninguém precisa sair correndo para as agências do INSS, as pessoas serão chamadas e serão submetidas a um processo absolutamente transparente e com rigor técnico, científico e ético.
O mutirão das perícias deve contar apenas com médicos peritos que têm interesse em aderir ao programa. Cada profissional receberá R$ 66 por perícia médica realizada. Os peritos interessados têm até o dia 25 de agosto para assinar o termo de adesão. As agências da Previdência Social poderão agendar até 4 perícias por dia para cada médico. Nos finais de semana ou feriados, as perícias poderão ser realizadas em regime de mutirão, com limite de 20 perícias médicas por dia, por médico perito. De Brasília, Luiz Cláudio Moreira.
A demora para conceder licenças ambientais é considerada pelo Ministério da Integração Nacional um dos entraves para o desenvolvimento da região amazônica.
Um grupo de trabalho criado pelo Ministério em junho deste ano está discutindo o tema com representantes da iniciativa privada. A ideia é propor medidas para estimular o desenvolvimento da região.
O governo quer agilizar a concessão de licenças ambientais na região amazônica. O assunto está na pauta de um grupo de trabalho vinculado ao Ministério da Integração Nacional, criado em junho deste ano. De acordo com o titular da pasta, Helder Barbalho, a proposta não é flexibilizar regras, mas estreitar o diálogo entre investidores e órgãos de controle e assegurar o desenvolvimento sustentável. O ministro destaca que hoje apenas 10% dos licenciamentos estão a cargo do governo federal.
Ter regras claras, estabelecer prazos, garantir previsibilidade e clareza em relação ao cumprimento das normas que permitam a implantação de projetos, deva ser uma busca permanente para se efetivar as ações que possam gerar desenvolvimento, gerar emprego, claro, sempre compatibilizando com a preservação ambiental.
O superintendente do desenvolvimento da Amazônia, Paulo Roberto Correia, destaca que a demora na análise dos pedidos de licenciamento ambiental trava uma série de investimentos na região. Ele espera que o grupo de trabalho ajude a criar um cenário favorável para o desenvolvimento da área.
As propostas de alteração também, quando nós falamos em legislação ambiental, serão mandadas para o Congresso e acreditamos que com o desenrolar dessas votações, dessas implementações, a gente consiga agilizar esse investimento.
O ministro Helder Barbalho explica que o grupo de trabalho discute estratégias para identificar entraves e ampliar os investimentos dos fundos regionais.
O que o governo deseja fazer é garantir agilidade, desburocratização, para que os atores envolvidos possam ter um ambiente adequado para acreditar na região, para acreditar no desenvolvimento do Brasil, para investir e captar financiamentos públicos e privados que possam viabilizar a implantação de projetos que estarão sendo fundamentais para o aquecimento econômico, para a geração de emprego.
O grupo de trabalho que se reuniu em Belém, no Pará, na primeira semana de agosto, vai elaborar propostas sobre o tema do licenciamento ambiental. Sugestões podem ser enviadas pelo site do Ministério, www.integracao.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
O início do terceiro simulado do Enem foi adiado para o dia 3 de setembro.
A mudança foi por causa dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Para o estudante participar do simulado, basta se cadastrar na página Hora do Enem, no endereço horadoenem.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nada de xingamentos, confusão e brigas. Governos de Brasil e Argentina lançam campanha para promover o respeito entre as torcidas dos dois países nas Olimpíadas.
Anvisa recomenda. Mulheres que usam anticoncepcional devem procurar um médico e fazer exames para evitar doenças como a trombose.
Deputados aprovam projeto da renegociação da dívida dos estados com a União, uma das principais medidas do ajuste fiscal proposto pelo governo.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. Por que a região Nordeste, onde vivem quase 30% dos brasileiros, ainda enfrenta problemas como a fome, a falta de saneamento e baixos índices de desenvolvimento humano? Por que uma região com tantos atrativos turísticos e uma infinidade de recursos naturais ainda carrega imagens e números tão negativos quando olhamos os panoramas sociais e econômicos da região? Confira no programa Eu Fiscalizo, deste mês, as dificuldades, os desafios, as metas e projetos para o desenvolvimento desenvolvimento sustentável da região Nordeste e o que dizem os ministros do TCU e os governadores dos 9 estados do Nordeste sobre esses temas. O programa Eu Fiscalizo é uma produção do TCU e você pode assistir na TV Câmara, na TV Senado ou no canal do TCU no YouTube. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.